Olá! Olha, quem lida com o imposto no Brasil sabe. O sistema indireto sempre foi assim um nó. PIS, COFINS, ICMS, ISS é muito fragmentado. Isso gerava aquela coisa da cumulatividade, imposto em cima de imposto e a tal guerra fiscal entre os estados, né?
Exatamente. Uma disputa bem desgastante.
Pois é. E foram décadas, né? Tentando reformar. Sem sucesso. Até que, em 2023, finalmente, tivemos uma mudança importante, a aprovação da reforma do IVA. E hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nisso, com base num artigo bem interessante.
Qual o artigo?
Chama Três Inovações na Reforma do Imposto ao Valor Agregado no Brasil. Foi escrito por técnicos do BID e está lá no site do professor Alexandre Alcântara. A ideia aqui é explorar três mecanismos que eles destacam como modernos, inovadores mesmo, dessa reforma do nosso IVA. Coisas que podem até servir de exemplo para fora.
Legal. E só para a gente alinhar aqui rapidinho, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, a ideia básica dele, que vem lá do Von Siemens, é tributar o consumo final, lá no destino.
Certo.
Com a base de cálculo ampla e, idealmente, uma alíquota só. Os princípios são ser suficiente para arrecadar, neutro para não distorcer a economia e simples. O Brasil, veja só, foi um dos pioneiros lá nos anos 60, mas implementou de um jeito meio torto, né? Acabou com essa sopa de letrinhas PIS, COFINS, ICMS, ISS e muito imposto ainda cobrado na origem, não no destino. Agora, o modelo que está vindo é o IVA dual. Vamos ter a CBS, que é federal, e o IBS, dos estados e municípios.
Ah, e tem o imposto seletivo também, né? Para aqueles itens tipo cigarro, bebida.
Isso, tipo um excise tax sobre o que faz mal.
Beleza, cenário montado. Vamos para a primeira inovação que o artigo destaca. O tal do arranjo institucional.
Exato. A primeira grande novidade é a criação do Comitê Gestor do IBS.
Comitê Gestor.
É.
O que ele faz exatamente?
Imagina um órgão único, tá? Com gente representando todos os estados e todos os municípios de forma paritária e igualitária. A função dele vai ser administrar, arrecadar e distribuir o IBS. É como se fosse uma receita federal só para o IBS.
Interessante. E qual a vantagem disso?
A principal é tentar resolver aquele impasse federativo, sabe? Você unifica a administração, o que simplifica demais para o contribuinte.
Menos burocracia, imagino.
Muita. Em vez de lidar com mais de 5.500 legislações e sistemas diferentes, vai ter um lugar só. E isso, teoricamente, garante melhor o crédito do imposto na cadeia. Ao mesmo tempo, preserva a autonomia de estados e municípios para definirem suas próprias alíquotas de IBS. O governo federal não participa diretamente na gestão do IBS.
Então, simplifica para quem paga e mantém a autonomia de quem arrecada. Parece um equilíbrio delicado.
É um modelo bem particular, sim. O artigo até compara um pouco com Canadá e Índia, mas destaca essa singularidade do nosso comitê.
Ok. Comitê gestor entendido. Com essa base mais unificada, qual o próximo passo inovador? A cobrança?
Isso mesmo. A segunda inovação é o mecanismo de recolhimento, que estão chamando de split payment inteligente.
Split payment. Divisão do pagamento. Como assim?
A ideia é atacar um problema antigo, sonegação e o acúmulo de créditos pelas empresas, que prejudica o fluxo de caixa. O modelo de split payment em outros lugares, às vezes, retém o imposto na fonte automaticamente, mesmo se o vendedor tiver crédito para compensar. Aí complica o caixa da empresa.
Ah, entendi o problema. E qual é a inteligência do modelo brasileiro?
É que, antes de separar o imposto na hora da transação financeira, o sistema vai dar uma olhada, vai consultar o saldo de créditos do fornecedor lá no fisco.
Ah. Então, peraí. Se meu fornecedor tem crédito acumulado, o sistema vê isso e o pagamento vai inteiro para ele?
Sem reter o imposto.
Exatamente.
O split não acontece. Agora, se ele não tiver crédito suficiente para cobrir o imposto daquela venda, aí sim o sistema separa parte do imposto na hora do pagamento.
Genial. E se der erro? Se separar indevidamente?
A promessa de uma devolução bem rápida, coisa de dias. O que torna isso possível é toda a nossa base digital. É
nota fiscal eletrônica.
PIX, escrituração digital, tudo isso conversando. É usar a tecnologia para fechar o cerco contra fraude, nota fria, crédito fantasma, mas sem prejudicar a empresa que está fazendo tudo certinho.
Faz todo sentido. Usar o que a gente já tem de avançado em tecnologia para resolver um gargalo antigo. Muito bom. Vimos de gestão, cobrança. Falta o lado social, né? A questão da equidade. A terceira inovação vai por aí.
Precisamente. É o mecanismo de devolução do imposto para a população de baixa renda. O famoso cashback, ou como o artigo chama, um IVA personalizado.
Porque o IVA normal pode ser pesado para quem ganha menos, né?
Exatamente. Ele é considerado regressivo, porque consome uma fatia maior da renda dos mais pobres. A solução clássica de dar isenção ou a alíquota menor para certos produtos...
Tipo cesta básica.
Isso. Acaba sendo pouco eficiente, complexa de administrar e, muitas vezes, beneficia mais quem consome mais em volume, não necessariamente quem mais precisa. É um gasto tributário que não foca direito.
E como o Brasil está propondo fazer diferente?
A ideia é: simplifica, mantém a base de cálculo ampla, a alíquota única para quase tudo, mas devolve uma parte do imposto pago diretamente para as famílias de baixa renda.
Ah, o cashback mesmo. E quem recebe?
O foco são as famílias com renda por pessoa de até meio salário mínimo, inscritas no cadastro único. A devolução vai ser de 100% da CBS e 20% do IBS para itens essenciais como gás de cozinha, energia, água, esgoto, telecom e 20% dos dois impostos nos outros bens e serviços.
Então, em vez de tentar adivinhar o que o pobre consome e isentar, devolve o dinheiro na mão dele.
É essa a lógica. Substituir desonerações que beneficiam todo mundo, inclusive quem não precisa, por um reembolso focado. E, claro, usando meios eletrônicos para ser ágil e evitar fraude também na devolução.
Então, para a gente amarrar aqui, o Comitê Gestor simplifica a relação federativa e a administração, o Split Inteligente usa tecnologia para combater sonegação sem atrapalhar o fluxo de caixa e o Cashback tenta corrigir a regressividade do imposto de forma direta. É isso.
Perfeito. A reforma ataca esses três pontos nevrálgicos: complexidade, a guerra fiscal, lembrando que a mudança completa para o princípio do destino vai levar 50 anos, é uma transição longa.
50 anos?
Sim. E para compensar perdas nesse período, criaram fundos de compensação e desenvolvimento regional, bancados principalmente pela União. E o terceiro ponto é a regressividade. Claro que não é um sistema 100% puro, né? Mantiveram exceções importantes, como o Simples Nacional ou a Zona Franca de Manaus. Isso sempre adiciona um grau de complexidade.
Entendi.
Mas a aposta central é nessa combinação. Pegar boas práticas internacionais e juntar com essas inovações institucionais e tecnológicas bem brasileiras.
Comitê Gestor, Split Payment Inteligente, Cashback, são de fato diferenciais bem marcantes dessa reforma brasileira.
Fica a pergunta, né? Qual vai ser o impacto real disso tudo? Será que a simplificação vai ser sentida na prática pelas empresas? A desigualdade vai diminuir de fato com o cashback? E como outros países que também ralam com sistemas tributários complexos podem olhar para a nossa experiência, para os acertos e, claro, para os desafios que certamente virão na implementação?
É uma ótima reflexão para a gente continuar acompanhando. E para quem quiser ficar por dentro das novidades sobre a reforma tributária e outros temas econômicos importantes, a dica é sempre dar uma passada no site do professor Alexandre Alcântara. O endereço é www.alcantara.pro.br. Lá tem sempre material atualizado.